dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington nesta segunda-feira, 20 de maio. Foi o dia em que o navegador português Vasco da Gama se tornou no primeiro europeu a chegar à Índia pela Vítima Marítima, abrindo uma nova era de comércio e contacto entre a Europa e o Oriente. Foi em 1498. Lá fora hoje, aqui em Washington, 29 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Irão, Estados Unidos em guerra de palavras. Na República Democrática do Congo há um novo primeiro-ministro. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Testes de ADN confirmam a identidade de restos mortais de Jonas Savimbi, na província de Benguela. Militantes da UNITA foram atacados.
O MPLA, naquela localidade, organizou os seus militantes e queimam as casas dos nossos militantes, num total de 6.
Nos últimos tempos está a começar outra vez a existirem problemas.
O governo quer acabar com mercados informais, incluindo táxis. Nós temos a reação. João Lourenço vai estar amanhã em Malanje. Nós vamos explicar porquê e vamos ter reações.
Esperamos que o camarada presidente não reúna só com os executivos da província de Malanje, como também o povo da província de Malanje, né? Que é a população, porque somos nós que estamos a sofrer.
Angola e os Estados Unidos têm relações diplomáticas há 25 anos. O que é que isso significa? Pois temos várias opiniões. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamed Javad Zarif, disse hoje que o presidente americano Donald Trump deveria tentar usar o respeito em vez de ameaça nas suas declarações sobre o Irão. Zarif respondia assim a um tweet do presidente que no domingo disse que se o Irão entrar em confronto com os Estados Unidos, então isso será o fim do Irão, estávamos a citar. O ministro iraniano disse que o Irão existe há milénios e que todos os agressores desapareceram, acrescentando que terrorismo económico e ameaças de genocídio nunca porão fim ao seu país. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que um rocket atingiu a chamada Zona Verde, capital do Iraque, Bagdá, a menos de um quilómetro da embaixada americana ontem, mas não se registaram danos ou feridos.
A gigante companhia de busca na internet Google disse hoje que vai restringir o acesso da companhia de telecomunicações chinesas Huawei ao seu sistema operacional Android. Isto depois do governo americano ter declarado a Huawei como uma ameaça à segurança nacional. A Google e a Huawei sublinharam que os milhões de telemóveis da companhia chinesa, em uso em redor do mundo, continuarão a ter acesso aos serviços da Google já instalado, mas a decisão do governo americano poderá limitar a futura transferência de atualização de novos programas ou de novos programas para a companhia chinesa.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Silvestre Ilunga Ilunkamba para o cargo de primeiro-ministro 4 meses depois da sua posse. O porta-voz da presidência adiantou que a nomeação de Ilunkamba respeita o acordo feito entre Tshisekedi e seu antecessor Joseph Kabila. Por outro lado, o líder da oposição Moise Katumbi regressou ao país depois de 3 anos no exílio, na sequência de um perdão concedido pelo presidente Tshisekedi.
E finalmente, no Uganda, as autoridades revelaram ter recuperado 8 corpos enquanto vários passageiros estão desaparecidos depois de um barco que transportava membros de uma equipa de futebol ter naufragado no lago Albert, entre o Uganda e a República Democrática do Congo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro angolano de Estado, Pedro Sebastião, confirmou a meio da tarde desta segunda-feira que os testes em laboratórios em Angola, Portugal, África do Sul e Argentina confirmaram que os restos mortais de Jonas Savimbi, exumados a 31 de janeiro, são do fundador da UNITA. O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em Luanda, na presença de familiares de Jonas Savimbi, representantes da UNITA e dos laboratórios que fizeram os testes. O governante confirmou que os restos mortais serão entregues à família e à UNITA no dia 28 de maio. Entretanto, em conferência de imprensa há momentos, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, revelou que os restos mortais de Jonas Savimbi chegarão ao que foi a residência oficial dele no dia 29, enquanto a 30 de maio estarão na vila do Andulo. O velório está previsto para o dia 31, na localidade de Lopitanga, o enterro no dia 1 de junho. E agora vamos para a província de Benguela, onde se voltam a registrar atos de intolerância política com casas e bandeiras da oposição queimadas. A UNITA disse que está impedida de chegar a uma povoação do município do Cubal após a destruição de casas de militantes, sedes e bandeiras do partido no recrudescimento de atos de intolerância política. João Marcos.
À Voz da América, o secretário da UNITA no município do Cubal, Paulo Kosseng, adiantou que nem o clima vigente vai inviabilizar a implantação política na povoação de Ungondo, onde os atos de intolerância deixaram um rastro de destruição.
Apesar de Deus se conhecer aos órgãos competentes, o MPLA naquela localidade organizou os seus militantes que queimam as casas dos nossos militantes num total de 6. 3 tulhas, 1 jango e também a bandeira para além dos adeiros individuais. Tanto a PGR e a polícia todos tomaram conhecimento. Nós não vamos recuar. Aliás, os militantes continuam na mesma localidade, embora no ar lento.
Como é que está aí a situação?
A intolerância continua, moramente na zona de Ambala e Capupa.
Foi na comuna da Capupa, aliás, onde ocorreu, há 3 anos, o ataque à caravana de deputados da UNITA, que provocou várias dezenas de deslocados, ainda hoje na sede municipal, a 150 quilômetros da cidade de Benguela. Um dos deputados que seguiam na caravana, Adalberto Costa Júnior, chefe da bancada parlamentar, alertou o governo de Benguela para o regresso da instabilidade.
Nós, na transição de 2017, com a nova governação, tivemos uma melhoria grande no âmbito daquilo que é convivência nas comunidades. Nos últimos tempos está a começar outra vez a existir em problemas, inclusive em Benguela, sempre com as mesmas áreas. E então temos que fazer um esforço redobrado para que, de facto, tenhamos um país em harmonia, porque ninguém ganha se assim não for.
A Voz da América procurou obter a versão da administradora municipal e primeira secretária do MPLA no Cubal, Adelda Matias, mas sem sucesso. Já o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Superintendente-Chefe Francisco Chango, explicou, sem entrevista gravada, que o caso foi resolvido no local e sugeriu que todas as ocorrências sejam denunciadas à Corporação de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O governo angolano, entretanto, quer tirar do mercado informal trabalhadores como taxistas, empregadas domésticas, vendedores ambulantes de rua e quer colocá-los no mercado formal. Isto, para uma das razões, é que o Estado pensa poder arrecadar muitos impostos com esta franja de trabalhadores, segundo disse o secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Manuel Moreira. É uma medida do Executivo que não merece simpatia de sindicalistas, mas foi aplaudida pela Associação Industrial de Angola, conforme nos diz agora o Manuel José.
Só com o setor dos taxistas, diz o Executivo, o Estado deixa de arrecadar 900 milhões de euros por não ver impostos. O governante diz ser imperioso que se formalize esta franja de trabalhadores. A medida não é bem vista pelos sindicalistas ouvidos pela Voz da América. Francisco Jacinto da CGCILA diz que o Executivo está mais preocupado em retirar o pouco dinheiro que estes trabalhadores já oferem.
Com esta política que quer-se implementar, querem aproveitar-se apenas daquilo que as pessoas fazem e não para resolver os problemas das pessoas. Portanto, a questão primeiro não seria ir buscar os impostos a perder dinheiro, é saber como é que essas pessoas estão vivendo, que circunstâncias que fazem o trabalho. Como é que vão melhorar as condições dessas pessoas que vão onde querem buscar o dinheiro. Porque se mesmo aqueles outros que trabalham formalmente têm os problemas que têm, com dificuldades tremendas, como é que é de resolver o problema desses taxistas? Que condições é que é onde deram os taxistas? Só são ir buscar dinheiro deles.
Gregório Camões, da Associação de Taxistas Nova Aliança, considera destemporâneo a ideia do Executivo.
Seria tinha muitos injustos da parte do governo. Estamos dessa forma, agindo dessa forma. Mas tudo bem, queremos pagar os impostos. Mas agora aqui, nos dê a oportunidade de se legalizar. O problema está aí.
Já José Severino, da Associação Industrial Angolana, diz que a medida já devia ter sido implementada há mais tempo.
Cada um desses empregadores vai ter que dar o nome à segurança social, porque é injusto, facto abominável, que nós sendo empregadores não tínhamos essa gente na segurança social. E estando na segurança social, acabam também por ser contribuintes fiscais, desde que o salário seja ao nível daquilo onde começa o tributo industrial. São muitos milhões. Há uma lei que obriga a que os trabalhadores estejam registados na segurança social. Portanto, quem não faz, evidentemente, está incorrendo no ilícito. E os ilícitos têm a multa. Mas também é uma questão de mais comunicação, mais informação, sobretudo de quem é entidade patronal e que tem também trabalhadores domésticos, que é uma situação muito comum. Depois temos as pessoas quase família, aí é mais complexo, que dão emprego familiar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E de Luanda vamos para Malanje, que amanhã vai ser a capital política de Angola, com a deslocação do presidente João Lourenço, que nessa cidade vai orientar mais uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. O Isaías Soares foi ouvir o que querem os cidadãos de Malanje desta visita.
O chefe de Estado encontra uma província com inúmeras dificuldades, numa cidade limpa às pressas, como referiu Isabel Ricazua.
Em primeiro lugar, queremos uma centralidade, porque isto é real, que a maioria das províncias de Angola já tem centralidade. E cá em Malanje isso não se faz sentir. E também a província está mais suja do que outra coisa. Temos muito lixo nos passeios, quase a província toda está suja. E isso não acontecia na província de Malanje.
Hilda Antônio apontou o desemprego como um grande mal que enfrenta a sociedade local.
Queremos emprego, nosso filho não trabalha, nós não temos marido, não temos mãe, não temos pai. Pelo menos nosso filho tem que lhe dar emprego para nós também viver normalmente nesta província de Malanje.
A agenda oficial do presidente a Malanje ainda não é conhecida, mas os munícipes sugerem um encontro direto com o presidente, como são escasos de Daniel Ginga e Cláudio Roberto.
Esperamos que o camarada presidente não reúna só com os executivos da província de Malanje, como também o povo da província de Malanje, né? Que é a população, porque somos nós que estamos a sofrer e somos nós que precisamos também botar algumas preocupações.
Eu chamo Cláudio Roberto. Eu sugiro que ele reunisse também com o povo para poder ouvir algumas inquietações que o povo tem a ver e com também os líderes de outros partidos e os membros de certas igrejas para poderem chegar a uma conclusão e verem o que é que Malanje nesse momento precisa.
Eduardo Hilário Francisco disse que o sofrimento do povo aumentou.
Os produtos que compõem a cesta básica, todos eles dispararam. A população vive cada dia mais dificuldades. E então, esperava que, na vinda do Presidente da República, ele pudesse ouvir todas as forças vivas da província, saber concretamente o que se passa.
A cidade de Malanje está a ser engalanada para receber os membros do Conselho de Ministros. A eliminação de lixeiras a céu aberto, dos buracos e a melhoria da iluminação pública são algumas das ações realizadas a pressas pelo Governo e a Administração Municipal de Malanje. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Num passado recente, as relações entre as autoridades angolanas e a comunidade islâmica não têm sido muito boas. Mesquitas foram destruídas em várias cidades. As autoridades alegaram que tinham sido construídas sem autorização. Mas parece que, na presidência de João Lourenço, essas relações melhoraram, conforme nos diz o Coco Mukuta.
Segundo David Já, responsável da comunidade islâmica em Angola, com o novo executivo, a situação do islamismo em Angola melhorou.
A relação é boa com o executivo, já não se resista atos dos gêneros que aconteceram no passado. O executivo atual tem lutado no sentido de observar e respeitar os direitos humanos.
David já disse ainda que as mesquitas, como as dos anos que tinham sido destruídas, foram recuperadas.
Sim, já se construiu, já tem outras mesquitas, as mesquitas estão a trabalhar, não há mais problema. Isso é um caso passado. Aquela estrutura que era aquelas mesquitas antigas no Zango, que aconteceu, e também no bairro Capitão, que tinham sido destruídas, Agora foram reagidas tanto outras estruturas, sem problema nenhum.
Cocto Mucuta, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique. Vamos também ter reportagem de outros palopes. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter outra emissora de Gabu, a Sitchanoku, e vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora estamos também em Cabo Verde com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens, entrevistas. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Assinalou-se ontem o 25º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Angola. Relações anteriormente marcadas adversas pela Guerra Fria, com os Estados Unidos a apoiarem a UNITA durante a Guerra Civil e não reconhecendo o governo do MPLA. Mas depois teve um papel preponderante em negociações que levaram aos primeiros acordos de paz. Nós contactamos dois especialistas angolanos, primeiro o economista Junuel Gonçalves, a quem começámos por perguntar se os Estados Unidos eram hoje para Angola um parceiro estratégico, como Washington diz que Angola é.
Sem dúvida alguma, no discurso inaugural de João Lourenço, depois de ter tomado posse, ele definiu os Estados Unidos como o primeiro aliado do país. Na lista dos países que apresentou, foi esse. E toda a gente sente, na vida cotidiana, sentimos isso, que realmente a grande preocupação, um, é não contrariar os Estados Unidos, dois, ter a aprovação dos Estados Unidos em termos políticos, três, garantir que os Estados Unidos, do ponto de vista económico e financeiro, apoiam Angola. A tal ponto que, por exemplo, dá-se muita importância a um eventual apoio do FBI para que Angola recupere o seu dinheiro que está colocado no exterior. E as indicações que há em Luanda é que o FBI realmente está-se a preparar para fazer uma investigação nesse sentido, sobretudo daquele dinheiro que foi desviado e que, de alguma forma, teve contacto, portanto, delituoso com os Estados Unidos. Este é um aspecto que é capital, sim, lógico, né? Quer dizer, Angola depende totalmente de ter meios financeiros, porque senão todas as intenções do presidente João Lourenço ficam apenas nas intenções. E Angola precisa realmente de vários mil milhões de dólares para investir, para diversificar a sua economia.
Mas agora, Junuel Gonçalves, uma última pergunta, precisamente sobre este aspecto económico e financeiro. Atualmente a China surge como o principal parceiro comercial dos países africanos. Não será a mesma situação com Angola?
É, portanto, com a China a dívida é da ordem de 21 mil milhões de dólares. Não é aconselhável aumentá-la, de maneira nenhuma. sobretudo o país possuindo, alguns dos cidadãos do país, possuindo volumes que no total ultrapassam essa dívida. Então seria muito mais importante conseguir recuperar o dinheiro que foi desviado e não insistir, mesmo os juros na China sendo baixos, muito mais baixos do que no mercado de capitais, mesmo assim 21 mil milhões de dólares multiplicados por 2, 3%. Não se sabe quando é. Neste momento não tem condições de pagar, pode renegociar. Então tem que diversificar os seus parceiros nesta matéria.
Era o economista angolano Junuel Gonçalves. Já o analista Augusto Bafua Bafua considera que as relações entre Washington e Luanda conheceram um enorme desenvolvimento devido ao empenho dos dois lados, com uma forte aposta de empresas americanas no setor do petróleo, enquanto o governo ajudou muito no campo social, como, por exemplo, através do programa de luta contra a SIDA. Bafua Bafua, entretanto, acredita que há campo para uma maior e diversificada presença de investidores americanos e que essa presença pode ser enorme.
Na área das indústrias, na área de turismo, da própria agricultura, onde os Estados Unidos têm uma larga experiência, todas estas áreas são áreas que podem ser muito exploradas. Ao contrário dos outros dois parceiros estratégicos dos Estados Unidos, no caso, quer a África do Sul, quer a Nigéria, que são as duas maiores economias da África subsaariana, Angola ainda está praticamente virgem. Angola tem muitas áreas para explorar e seria de todo o interesse dos investidores norte-americanos que investirem, independentemente da área.
Nos últimos anos, alguns ativistas têm apontado aos Estados Unidos um certo afrouxar da pressão sobre as autoridades angolanas em matéria de defesa dos direitos humanos e liberdades. Para Bafua Bafua, este afrouxar da pressão deve-se também ao facto de o governo angolano ter dado passos significativos nessa área.
Houve realmente um abrandamento nessas exigências, houve um abrandamento principalmente com a entrada da administração Trump, mas mesmo a administração Obama já teve algum desacelerar nessa pressão, mas também é preciso dizer que o próprio governo angolano teve grandes melhorias na questão de direitos humanos.
Era o analista angolano Bafua Bafua a falar sobre as relações entre os Estados Unidos e Angola. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, primeira mão da final da Taça da CAF, frente a frente, duas equipas do Norte de África, Renaissance de Berkane de Marrocos contra o Zamalek do Egito. A equipa de Marrocos venceu por 1-0, graças a um golo do togolês Kodjolaba, já no quarto minuto de descontos. Defesa do Zamalek parecia impossível de quebrar, apesar de aos 15 minutos o mesmo Laba ter mandado uma oposta. Quase a terminar a primeira parte, mais uma vez Laba a mandar mais uma vez a bola oposta. A 3 minutos do fim, Omar Sala, guarda-redes do Zamalek, faz uma excelente defesa. A mais um remate de Laba que finalmente, ao 94º minuto, quebra a barreira e mete a batata na capoeira. Grandes festejos por parte do Berkane, mas agora vem a segunda mão no Egito, no terreno do Zamalek, já no próximo fim de semana. Vamos agora para a Europa, onde no fim de semana se decidiram dois campeonatos. Na Alemanha, Bayern de Munique tinha que ganhar e ganhou. Venceu o seu 7º campeonato alemão consecutivo, Gossen Gut, cabazado ao Frankfurt, 5-1-1-0 ao intervalo. Bayern venceu o campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Portugal, a mesma história. Benfica tinha que ganhar, ganhou, venceu o campeonato com 2 pontos de diferença sobre o Porto, que este fim de semana derrotou em casa o Sporting por 2-1. Sporting a jogar grande parte do jogo com 10 jogadores. No próximo fim de semana, o Porto está na final da Taça de Portugal, defrontando de novo o Sporting. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se o facto de ter perdido o campeonato significa que isto é uma época falhada.
Vamos falar depois da final da taça, está bem? Vamos esperar por sábado para depois fazer um balanço final.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, a quem perguntaram também se a vitória deste fim de semana sobre o Sporting ou a perda do campeonato poderão ter influência na final da Taça de Portugal no próximo sábado?
Não, são jogos diferentes. Cada jogo tem a sua vida própria. Eu acho que nada disso deve condicionar aquilo que será a final da Taça de Portugal.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, Manchester City terminou a época em grande na final da Taça de Inglaterra. Que basada na final! 6-0 ao Watford, com 2-0 ao intervalo. Manchester City vence todas as três competições de Inglaterra desta época, nomeadamente a Taça da Liga, Campeonato e agora a Taça de Inglaterra, a FA Cup. Se tivermos em conta que para abrir a época o City venceu também a Supertaça, referente ao ano passado, isto quer dizer que para o Manchester City, se mais houvera, mais ganhara. Só faltou a Liga dos Campeões, eliminado nas meias finais. É, não se pode ganhar todas. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State Warriors, podem hoje qualificar-se para a final do campeonato se baterem o Portland no campo deste. Golden State comanda esta final da Conferência Oeste por 3-0. Ontem, o Toronto manteve a final da Conferência Leste em aberto ao derrotar o Milwaukee Bucks em casa 118-112. Milwaukee continua a comandar esta final da Conferência Leste por 2-1. O quarto jogo é amanhã, novamente em Toronto. Um grupo de observadores da ONU exigiu o fim da prática de tortura e de outros castigos na República Democrática do Congo. O Congo é um dos 6 países examinados pela Comissão contra a Tortura, conforme nos diz o Paulo Oliveira.
Segundo a responsável da RDC para os Direitos Humanos, após a ratificação do Tratado em 2010, o país adotou legislação contra a tortura, que reforçou e complementou o Código Penal com medidas para a criminalização da tortura. Os argumentos da defesa não conseguiram convencer os 16 elementos da Comissão da ONU, com o especialista Sebastián Tuzé, sustentando que as provas apresentadas à Comissão indicam que têm sido completamente ignoradas legalmente e na prática. Segundo ainda Sebastián Tuzé, 63% das violações dos direitos humanos foram cometidos por agentes do Estado.
Era o Paulo Oliveira, aqui na Voz da América. Ele vai regressar segunda meia hora, também com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, e depois vai apresentar, claro está, como sempre, a terceira página. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão, e como sempre, por esta altura, vamos ter que cortar a nossa emissão pelo Facebook, e portanto os ouvintes que nos quiserem depois continuar a seguir pelo Facebook podem fazê-lo dentro de aproximadamente 3 minutos, quando regressarmos para a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já, vamos ficar com a música de Karina Santos, Chipalepa.
É Chipalepa, é Chipalepa, é Chipalepa, é Chipalepa, e se ele manda pro sangue. Take a little wind up the sangile. Bonjela, bonjela. E chipalepa, e chipalepa, e chipalepa, e chipalepa. Take a little wind up the sangile. Take a little wind up the sangile.
Boas tardes, ouvintes, as nossas melhores saudações. Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, estamos a 20 de maio de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A gigante companhia de busca na internet, Google, disse hoje que vai restringir o acesso da companhia de telecomunicações chinesa Huawei ao seu sistema operacional Android. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Silvestre Ilunga Ikukamba para o cargo de primeiro-ministro, 4 meses depois de tomar a posse. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A nossa emissão está disponível na internet e também nas plataformas da mídia social Facebook, Twitter e Instagram, e a referência é voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Wagner Valbert. As notícias desta hora com João Santarita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse hoje que o presidente americano Donald Trump deveria tentar usar o respeito em vez de ameaças nas suas declarações sobre o Irão. Zarif respondia a um tweet do presidente que no domingo disse que se o Irão entrar em confronto com os Estados Unidos, e passamos a citar, então isso será o fim do Irão. O ministro iraniano disse que o Irão existe há milénios e que todos os agressores desapareceram, acrescentando que o que chamou de terrorismo económico e ameaças de genocídio nunca porão fim ao seu país. O Departamento de Estado disse, entretanto, que um rocket atingiu a chamada Zona Verde da capital do Iraque, Bagdad, a menos de 1 quilómetro da embaixada americana.
A gigante companhia de pesquisa na internet Google disse hoje que vai restringir o acesso da companhia de telecomunicações chinesa Huawei ao seu sistema operacional Android. Isto depois do governo americano ter declarado a Huawei como uma ameaça à segurança nacional. A Google e a Huawei sublinharam que os milhões de telemóveis da companhia chinesa em uso no mundo continuarão a ter acesso aos serviços da Google já instalados, mas a decisão do governo americano poderá limitar a futura transmissão, ou melhor, transferência da atualização e de novos programas para a companhia chinesa. A Google já estava proibida de operar na China, pelo que a decisão irá afetar os telemóveis da Huawei no estrangeiro.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Silvestre Ilunga Ilukamba para o cargo de primeiro-ministro, 4 meses depois da sua posse. Um porta-voz adiantou que a nomeação de Ilunkamba respeita o acordo feito entre Tshisekedi e o seu antecessor presidente, Joseph Kabila. Entretanto, o líder da oposição, Moise Katumbi, regressou ao país hoje, depois de 3 anos no exílio.
E por último, neste bloco de notícias, no Uganda, as autoridades revelaram ter recuperado 8 corpos, enquanto vários passageiros estão desaparecidos, depois de um barco que transportava membros de uma equipa de futebol ter naufragado no Lago Alberto, entre Uganda e a República Democrática do Congo. Nos próximos minutos voltaremos a falar das dívidas ocultas de Moçambique que agora chegam ao Parlamento inglês. Falaremos da liderança da Renamo, na pessoa de Ousouf Mamad, que continua na Serra da Gorongosa e já é alvo de críticas. Do Brasil, iremos falar da polémica em torno da política de posse de armas. Falaremos das relações Estados Unidos e Angola, que atingem os 25 anos. Amanhã é dia de eleições no Malawi. Este também será um ponto das nossas notícias. E no final teremos, tal como sempre acontece, o desporto com João Santarita. 3 ativistas moçambicanos irão intervir amanhã no Parlamento Britânico sobre o papel dos bancos do Reino Unido no escândalo da dívida oculta de Moçambique, que anunciou hoje o Comitê para o Jubileu da Dívida, em nota que circulou a imprensa. Os membros do Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique e 2 deputados ingleses, um trabalhista e outro conservador, consideram que os bancos sediados em Londres têm de ser responsabilizados pelo seu papel no caso das dívidas ocultas que lesaram Moçambique cerca de 2 mil milhões de dólares americanos. O debate pretende pressionar as autoridades britânicas a tomar medidas contra o Credit Suisse e o banco VTB, que é da Rússia, que emprestaram dinheiro a membros da cúpula política moçambicana sem confirmar nem certificar o destino do mesmo. Trata-se de dívidas que também não passaram pelo Parlamento de Moçambique. Voz da América, emissão em português a partir de Washington. Em outubro deste ano, Moçambique realiza eleições gerais. A RENAM, maior partido da oposição, propõe para presidente Ossuf Mohamad, figura que ascendeu ao topo após a morte de Afonso Djakama. A ausência dele dos círculos urbanos de Moçambique é já alvo de críticas. Ramos Miguel.
Alguns setores da sociedade moçambicana começam a questionar a longa permanência nas matas da Gorongosa do presidente da RENAM, Ossuf Mohamad, considerando que ele já devia estar a fazer o seu trabalho político em todo o país, em preparação das eleições de outubro próximo. A última vez que Ossuf Mohamad foi visto em público no centro urbano foi nos princípios deste ano, quando se deslocou a Maputo para encontros com o presidente da República, Filipe Nyusi. Algumas vozes afirmam que Ossuf Mohamad não tem o carisma que tinha Afonso Djakama, pelo que ele devia sair das matas para projetar a sua imagem para o eleitorado, sobretudo nas zonas onde a RENAM não tem muita influência. O analista Moisés Mabunda disse ser compreensível que depois da morte de Afonso Djakama, Mohamad permanecesse na Gorongosa durante algum tempo, mas por essas alturas já devia estar nos melhores palcos do confronto democrático, que é onde está a comunicação social, os académicos e a sociedade civil para debater ideias.
Nos primeiros meses podíamos ter compreendido. Quando perdeu a vida o líder, houve a indicação do novo substituto. Pronto, tinha que ir para as matas, mas era suposto que estivesse a construir um edifício, um processo que consistisse na saída das matas da RENAM. Estivesse a desenvolver uma série de atividades, uma série de procedimentos que nos dessem a plena consciência de que a RENAM está a sair das matas.
Jacob Sibindi diz que o Ossuf Mohamad está a liderar um partido que arrasta multidões em manifestações políticas, mas está a desperdiçar a oportunidade de levar esse partido ao poder por continuar nas matas.
Tu queres acreditar que também temos um candidato da oposição que até hoje esconde-se entre as montanhas? Tu queres acreditar que esse país tem esperança de mudança do regime com um partido político na oposição que arrasta as massas, mas o povo já procura para podermos ter um espaço aberto para contribuir, dar ideias antifraude, participar com mensagens que podem renovar o tecido empresarial nacional e internacional, e este partido não quer.
Não há uma posição oficial da direção da RENAM sobre esta matéria, mas alguns setores do partido afirmam-se que o Ossuf Mohamad vai permanecer nas matas até que seja resolvida a questão da desmilitarização da RENAM, e isso passa fundamentalmente para a integração dos antigos guerrilheiros nas forças de defesa e segurança. Armando Nenan.
Ossuf Mohamad assume a liderança da RENAM de forma muito inteligente, tal qual seja o resultado que caminha para a desmilitarização da RENAM. A desmilitarização deverá equivaler à integração dos homens da RENAM nas forças de defesa e segurança, forças armadas, polícia, serviços secretos.
Falando na condição de não ser identificado, um quadro sênior da RENAM afirmou que mesmo os militares que tinham sido integrados nas forças armadas já foram mandados para casa e só voltam aos comandos no dia de vencimento. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Assinalou-se ontem, domingo, o 25º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Angola. Relações anteriormente marcadas adversamente pela Guerra Fria, com os Estados Unidos a apoiarem a UNITA durante a Guerra Civil, mas depois tendo um papel preponderante em negociações que levaram aos primeiros acordos de paz. Falamos com dois especialistas angolanos, primeiro o economista Joel Gonçalves, a quem perguntamos se os Estados Unidos eram hoje para Angola um parceiro estratégico, como Washington diz que Angola é.
Sem dúvida alguma. No discurso inaugural de João Lourenço, ele definiu os Estados Unidos como o primeiro aliado. Na lista dos países que apresentou, foi assim. Toda a gente sente, na vida cotidiana, sentimos isso, que realmente a grande preocupação, um, é não contrariar os Estados Unidos, dois, ter a aprovação dos Estados Unidos em termos políticos, três, garantir que os Estados Unidos, do ponto de vista económico e financeiro, apoiam Angola. A tal ponto que, por exemplo, dá-se muita importância a um eventual apoio do FBI para que Angola recupere o seu dinheiro que está colocado no exterior. E as indicações que há em Luanda é que o FBI realmente está-se a preparar para fazer uma investigação nesse sentido, sobretudo daquele dinheiro que foi desviado e que, de alguma forma, teve contacto, portanto, delituoso com os Estados Unidos. Este é um aspecto que é capital, sim, lógico, né? Quer dizer, Angola depende totalmente de ter meios financeiros, porque senão todas as intenções do presidente João Lourenço ficam apenas nas intenções. E Angola precisa realmente de vários mil milhões de dólares para investir, para diversificar a sua economia.
Mas agora, Jornal Gonçalves, uma última pergunta, precisamente sobre este aspecto económico e financeiro. Atualmente a China surge como o principal parceiro comercial dos países africanos. Não será a mesma situação com Angola?
É, portanto, com a China a dívida é da ordem de 21 mil milhões de dólares. Não é aconselhável aumentá-la, de maneira nenhuma. Sobretudo o país possuindo, alguns dos cidadãos do país, possuindo volumes que no total ultrapassam essa dívida. Então seria muito mais importante conseguir recuperar o dinheiro que foi desviado e não insistir, mesmo os juros na China sendo baixos, muito mais baixos do que no mercado de capitais, mesmo assim 21 mil milhões de dólares multiplicados por 2, 3%. Não se sabe quando é. Neste momento não, não tem condições de pagar, pode renegociar. Então tem que diversificar os seus parceiros nesta matéria.
Joel Gonçalves, economista. O analista Augusto Bafua Bafua diz que as relações entre Washington e Luanda conheceram um enorme desenvolvimento devido ao empenho dos dois lados, com uma forte aposta nas empresas americanas no setor do petróleo, enquanto o governo ajudou muito no campo social, como por exemplo através do programa de luta contra a SIDA. Bafua Bafua, entretanto, acredita que o campo para uma maior e diversificada presença de investidores americanos é enorme.
Na área das indústrias, na área de turismo, da própria agricultura, onde fazem uma larga experiência, todas estas áreas são áreas que podem ser muito exploradas. Ao contrário dos outros dois parceiros estratégicos dos Estados Unidos, no caso, quer a África do Sul, quer a Nigéria, que são as duas maiores economias da África subsaariana, Angola ainda está praticamente virgem. Angola tem muitas áreas para explorar e seria de todo o interesse de investidores norte-americanos que investirem independentemente da área.
Nos últimos anos, alguns analistas dizem que os Estados Unidos revelam um certo afrouxar da pressão sobre as autoridades angolanas em matérias de defesa dos direitos humanos e liberdades. Para aquele analista, esse afrouxar da pressão deve-se também ao facto de o governo angolano ter dado passos significativos nessas áreas.
Houve realmente um abrandamento nessas exigências, houve um abrandamento principalmente com a entrada da administração Trump, mas mesmo a administração Obama já teve algum desacelerar nessa pressão, mas também é preciso dizer que o próprio governo angolano teve grandes melhorias na questão de direitos humanos.
Era o analista angolano Bafua Bafua. Um grupo de observação das Nações Unidas exigiu o fim da prática da tortura e de outros castigos na República Democrática do Congo. Esta é uma das notícias que iremos dentro de instantes trazer aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Para já, vamos ao Brasil, onde o governo tem até esta quarta-feira, dia 22, para explicar ao Supremo Tribunal Federal o decreto do porte de armas. O Congresso brasileiro já debateu o tema. A Câmara apontou a inconstitucionalidade relativa ao Estatuto de Desarmamento e o Senado disse que Jair Bolsonaro extrapolou os seus poderes. O nosso correspondente, Patrick Vaz, foi ouvir um especialista.
Para o sociólogo e especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, o decreto que legaliza o que libera o porte de arma de fogo é inconstitucional.
Não há parâmetros legais que fundamentem um decreto presidencial que, por sua vez, revoga uma lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento. Um presidente da República, por mais que tenha defendido isso durante a campanha presidencial, não pode simplesmente, por um ato voluntário, de livre vontade, mudar o arcabouço legal de um país. Uma mudança como ele está instituindo, volto a dizer, liberando o porte da arma de fogo, exige necessariamente mudança de leis federais. E é por isso que, do meu ponto de vista, esse decreto presidencial não terá muita longevidade.
Segundo ele, o decreto pode dificultar a investigação de homicídios.
Por um lado, como é de notório conhecimento, mais armas de fogo com as pessoas tende a aumentar a probabilidade da ocorrência de homicídios, tentativas de homicídios e latrocínios. Por outro lado, há sim também um outro efeito não intencional dessa liberação do porte. À medida que mais armas de fogo estarão à disposição das pessoas, aumentará a probabilidade do roubo, do furto dessas armas. E à medida que elas forem adquiridas por essa comunidade criminosa, elas vão alimentar o mercado negro das armas de fogo. Sendo assim, essa medida certamente vai alimentar ainda mais o crime e dificultar o trabalho investigativo da Polícia Civil no Brasil.
Repórter Patrick Vaz.
Ao longo desta semana, as autoridades americanas irão partilhar com legisladores dados sobre o que levou a administração a fortalecer a postura militar americana no Médio Oriente, o que levou também à retirada de pessoal diplomático não essencial do Iraque. Em palavras e ações, a administração Trump tem advertido sobre o Irã e seus representantes. Mike Pompeo, secretário de Estado. Se os interesses americanos forem atacados, nós certamente responderemos da maneira apropriada.
We will most certainly respond in an appropriate fashion.
Legisladores pedem mais informação. Lindsey Graham é republicano.
And I would urge the State Department and DOD to come down here and explain to us.
Gostaria de apelar ao Departamento de Estado e Departamento de Defesa para virem explicar o que está a acontecer, porque não tenho nenhuma ideia da ameaça fora do que leio nos jornais.
I have no idea what the threat stream is beyond what I read in the paper.
Robert Menendez é democrata.
We need clarity.
Precisamos de clareza, precisamos de respostas e precisamos disso agora.
We need answers and we need them now.
Questionado se uma guerra com o Irã está no horizonte, o presidente Donald Trump teve poucas palavras. Espero que não. Alguns receiam a repetição da invasão americana no Iraque em 2003. Novamente, o democrata Robert Menendez.
We do not need another Iraq weapons of mass destruction moment.
Não queremos mais nenhum momento de armas iraquianas de destruição em massa que nos levaram a um dos mais desastrosos conflitos militares e não foram encontradas quaisquer armas de destruição em massa.
When there were no weapons of mass destruction to be found.
O antigo comandante das forças americanas no Iraque, General David Petraeus, deu um conselho. A América deve procurar a mudança do comportamento do Irão e não a mudança de regime no Irão. A ideia de invasão, penso que não é algo que está de facto na mesa. A esta altura devemos ter aprendido, penso, especialmente depois da Primavera Árabe, que o que acontece após a mudança de regime não é sempre o que esperávamos.
Regime change aftermath is not always what we had hoped it would be.
Por enquanto, muitos republicanos estão dispostos a dar à administração o benefício da dúvida, dadas as ações do Irã no passado. Muitos democratas mostram reservas. Voltamos a falar de eleições da África Austral, depois da África do Sul, com a vitória do Congresso Nacional Africano e consequente subida ao poder de Cyril Ramaphosa. Agora falemos do Malawi. As eleições no Malawi serão amanhã.
Os candidatos cruzam o país para atrair eleitores no que muitos dizem ser as eleições mais disputadas do Malawi desde o início do multipartidarismo em 1993. A oposição do Partido Congresso do Malawi está determinada a voltar ao poder depois de 25 anos na oposição. Alguns no partido, incluindo o seu candidato presidencial, Lázaro Chakwera, dizem que o nepotismo é excessivo no atual governo, uma acusação que o governo nega.
Se há um líder no Malawi no momento que pode unir o país inteiro para acabar com a tendência do nepotismo, empregando pessoas baseadas na etnicidade e regionalismo, sou eu, Chakwera.
O vice-presidente que lidera o United Transformation Movement, UTM, diz que a corrupção forçou a romper com o partido no poder. Múltiplas vezes, Saulo Chilima acusou o partido no governo de planear fazer fraude com as pesquisas. Mas agora, ele diz que a votação é segura.
Não há ninguém que possa cometer fraude nessas eleições. Aqueles que se registaram devem votar. E devem votar em nós, líderes da UTM, para o país se desenvolver. Vote sabiamente e sem medo.
o presidente Mutharika diz aos eleitores que continuará a desenvolver o país se vencer o seu segundo mandato de 5 anos.
Até agora construímos 94 pontes em diferentes áreas. Isso nunca aconteceu na história do país. Mas estamos a fazer isso. Portanto, continuaremos a fazer o que vimos fazendo.
Analistas políticos como Sherif Kaisi ainda não conseguem prever quem vencerá na terça-feira. Dizem que o resultado depende das áreas rurais, onde vivem mais de 80% dos malauianos.
Isso ocorre porque as pessoas na cidade, podemos até ver os números daqueles que se registaram, não são números muito convincentes, como os das aldeias.
Os eleitores têm as suas próprias opiniões sobre as pesquisas. Cerca de 6,7 milhões de malauianos estão registrados para votar. Os resultados são esperados até 29 de maio.
O Iraque descreveu a decisão da ExxonMobil, uma empresa americana de petróleo pessoal do país, de inaceitável e injustificada. O Iraque é um país rico em petróleo. Novamente, Ana Guedes.
O Iraque alega que a empresa norte-americana retirou todo o seu pessoal, cerca de 60 pessoas, dias depois dos Estados Unidos retirarem funcionários não essenciais da sua embaixada na capital iraquiana, Bagdá, aparentemente devido a preocupações com ameaças do vizinho Irão. O ministro do Petróleo, Tamer Al-Gadban, disse em comunicado que a retirada não tem nada a ver com a segurança, mas é uma decisão política e provavelmente ligada às tensões na região. O aumento das tensões entre o Irã e os Estados Unidos alimentou preocupações de um potencial conflito na região do Médio Oriente. Recentemente, os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar na área, redobraram as sanções económicas contra o Irã, a que acusam de ameaçar as tropas e os interesses americanos. A empresa norte-americana tem um contrato de longo prazo para melhorar os campos de petróleo na província de Basra, no sul do Iraque, em nome da estatal iraquiana Salt Oil Company.
Um grupo de observação da Organização das Nações Unidas exige o fim da prática de tortura e de outros castigos na República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um dos 6 países examinados pela Comissão contra a Tortura, como nos refere o trabalho de Laís Schleider, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Segundo a responsável da RDC para os Direitos Humanos, após a ratificação do tratado em 2010, o país adotou a legislação contra a tortura, que reforçou e complementou o Código Penal com medidas para a criminalização da tortura. Os argumentos da defesa não conseguiram convencer os 16 elementos da Comissão da ONU, com o especialista Sebastián Tuza, sustentando que as provas apresentadas à Comissão indicam que têm sido completamente ignoradas legalmente e na prática. Segundo ainda Sebastián Tuza, 63% das violações dos direitos humanos foram cometidos por agentes do Estado.
Il en ressort dès lors un sentiment et un climat général d'impunité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune poursuite qui sont ouvertes contre.
Tuzé afirma a existência de um clima generalizado de impunidade na RDC e que ninguém suspeito de violações dos direitos humanos é acusado, possibilitando que a tortura e outros atos de crueldade floresçam e que as vítimas dos abusos são abandonadas. No relatório, a Comissão destaca que a detenção arbitrária é generalizada, que os centros de detenção continuam a existir, nos quais a maioria dos detidos são vítimas de tortura e de tratamento cruel e degradante. As entidades que correm o maior risco de abuso são os defensores dos direitos humanos, os jornalistas e os dissidentes políticos. A Comissão refere igualmente que a violência contra as mulheres é generalizada e que a lei de 2011 não reconhece que as atrocidades sejam atos de tortura. A ministra responsável afirma que o governo faz tudo o que pode para combater a impunidade, mas que as coisas levam tempo a concretizar-se.
E a caminharmos para o final, aqui está novamente, tal como prometemos, João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, primeira mão da final da Taça da CAF, frente a frente, duas equipas do Norte de África. Renaissance de Berkane de Marrocos contra o Zamalek do Egito. A equipa de Marrocos venceu por 1-0 graças a um golo do togolês Kodjolaba, já no quarto minuto de descontos. Defesa do Zamalek parecia impossível de quebrar, apesar de aos 15 minutos o mesmo Laba ter mandado uma ao poste. Quase a terminar a primeira parte, mais uma vez Laba a mandar mais uma vez a bola ao poste. A 3 minutos do fim, Omar Sala, guarda-redes do Zamalek, faz uma excelente defesa a mais um remate de Laba que finalmente, ao 94º minuto, quebra a barreira e mete a batata na capoeira. Grandes festejos por parte do Berkane, mas agora vem a segunda mão no Egito, no terreno do Zamalek, já no próximo fim de semana. Vamos agora para a Europa, onde no fim de semana se decidiram dois campeonatos na Alemanha. Bayern de Munique tinha que ganhar e ganhou. Venceu o seu 7º campeonato alemão consecutivo, Gossen Gut, cabazado ao Frankfurt, 5-1, 1-0 ao intervalo. Bayern venceu o campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Portugal, a mesma história. Benfica tinha que ganhar, ganhou, venceu o campeonato com 2 pontos de diferença sobre o Porto, que este fim de semana derrotou em casa o Sporting por 2-1. Sporting a jogar grande parte do jogo com 10 jogadores. No próximo fim de semana, o Porto está na final da Taça de Portugal, defrontando de novo o Sporting. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se o facto de ter perdido o campeonato significa que isto é uma época falhada.
Vamos falar depois da final da taça, está bem? Vamos esperar por sábado para depois fazer um balanço final.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, a quem perguntaram também se a vitória deste fim de semana sobre o Sporting ou a perda do campeonato poderão ter influência na final da Taça de Portugal no próximo sábado.
São jogos diferentes. Cada jogo tem a sua vida própria. Eu acho que nada disso deve condicionar aquilo que será a final da Taça de Portugal.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, Manchester City terminou a época em grande na final da Taça de Inglaterra. Que basada na final. 6-0 ao Watford, com 2-0 ao intervalo. Manchester City vence todas as 3 competições de Inglaterra desta época, nomeadamente a Taça da Liga, Campeonato e agora a Taça de Inglaterra, a FA Cup. Se tivermos em conta que para abrir a época o City venceu também a Supertaça, referente ao ano passado, isto quer dizer que para o Manchester City, se mais houvera, mais ganhara. Só faltou a Liga dos Campeões, eliminado nas meias finais. É, não se pode ganhar todas. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State Warriors, podem hoje qualificar-se para a final do campeonato se baterem o Portland no campo deste. Golden State comanda esta final da Conferência Oeste por 3-0. Ontem, o Toronto manteve a final da Conferência Leste em aberto ao derrotar o Milwaukee Bucks em casa 118-112. Milwaukee continua a comandar esta final da Conferência Leste por 2-1. O quarto jogo é amanhã, novamente em Toronto.
E agora mesmo no final, o resumo da imprensa americana. O principal artigo do Washington Post refere que na altura em que a administração elimina regras do ambiente, os Estados agem para preencher o vácuo com muitas políticas excedendo os parâmetros anteriores. Este jornal indica que no momento em que ocorre a guerra comercial entre os Estados Unidos, o principal canal da televisão chinesa apresenta filmes sobre a guerra da Coreia após a intervenção da China. O New York Times refere que a Huawei perdeu a Google e que a Guerra Fria, Estados Unidos e a China constitui uma cortina de ferro. Nas notícias africanas, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Silvestre Ilunga Ilukamba para o cargo de primeiro-ministro 4 meses depois de sua tomada de posse. O porta-voz da presidência, Kasungu Mwenya Yamba-Yamba, adiantou que a nomeação de Ilukamba respeita o acordo feito entre Tshisekedi e o seu antecessor, Joseph Kabila. Por outro lado, também naquele país, o líder da oposição, Moise Katumbi, regressou ao Congo hoje, depois de 3 anos de exílio e na sequência do perdão concedido pelo presidente Félix Tshisekedi a 700 prisioneiros e outros políticos perseguidos durante o regime de Joseph Kabila. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em onda média. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina de Mia Mestre Miguel. Votos de uma ótima semana, um grande abraço e uma ótima noite de segunda-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, em vlaportugues.com, ou através do telemóvel em português e seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais do 908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 30 graus Celsius. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, a produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias: Tirão responde a Washington. Nomeado o primeiro-ministro da República Democrática do Congo, 20 de maio de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em outubro deste ano, Moçambique realiza, como sabem, eleições gerais. A RENAMO, o maior partido da oposição, propõe para presidente o Sufo Momad, figura que ascendeu ao topo após a morte de Afonso de Lacama. A ausência dele dos círculos urbanos é já alvo de críticas, como nos refere o Ramos Miguel.
Alguns setores da sociedade moçambicana começam a questionar a longa permanência nas matas da Gorongosa do presidente da RENAMO, o Sufo Momad, considerando que ele já devia estar a fazer o seu trabalho político em todo o país, em preparação das eleições de outubro próximo. A última vez que o Sufo Momad foi visto em público no centro urbano foi nos princípios deste ano, quando se deslocou a Maputo para encontros com o presidente da República, Filipe Nyusi. Algumas vozes afirmam que o Sufo Momad não tem o carisma que tinha Afonso de Lacama, pelo que ele devia sair das matas para projetar a sua imagem para o eleitorado, sobretudo nas zonas onde a RENAMO não tem muita influência. O analista Moisés Mabunda disse ser compreensível que depois da morte de Afonso de Lacama, Momad permanecesse na Gorongosa durante algum tempo, mas por essas alturas já devia estar nos melhores palcos do confronto democrático, que é onde está a comunicação social, os académicos e a sociedade civil para debater ideias.
Nos primeiros meses podíamos ter compreendido. Quando perdeu a vida o líder, houve a indicação do novo substituto. Pronto, tinha que ir para as matas, mas era suposto que estivesse a construir um edifício, um processo que consistisse na saída das matas da RENAMO. Estivesse a desenvolver uma série de atividades, uma série de procedimentos que nos dessem a plena consciência de que a RENAMO está a sair das matas.
Yacoub Sibindi diz que o Sufo Momad está a liderar um partido que arrasta multidões em manifestações políticas, mas está a desperdiçar a oportunidade de levar esse partido ao poder por continuar nas matas.
Tu queres acreditar que em Moçambique temos um candidato da oposição que até hoje esconde-se entre as montanhas? Tu queres acreditar que esse país tem a esperança de mudança do regime com um partido político na oposição que arrasta as massas, mas o povo já procura para podermos ter um espaço aberto para contribuir, dar ideias antifraude, participar com mensagens que podem renovar o tecido empresarial nacional e internacional, e este partido não quer?
Não há uma posição oficial da direção da RENAMO sobre esta matéria, mas alguns setores do partido afirmam-se que o Sufo Momad vai permanecer nas matas até que seja resolvida a questão da desmilitarização da RENAMO, e isso passa fundamentalmente para a integração dos antigos guerrilheiros nas forças de defesa e segurança. Armando Nenan.
O Sufo Momad assume a liderança da RENAMO de forma muito inteligente, tal qual seja o resultado que caminha para a desmilitarização da RENAMO. A desmilitarização deverá equivaler à integração dos homens da RENAMO nas forças de defesa e segurança, forças armadas, polícia, serviços secretos.
Falando na condição de não ser identificado, um quadro sênior da RENAMO afirmou que mesmo os militares que tinham sido integrados nas forças armadas já foram mandados para casa e só voltam aos comandos no dia de vencimento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora de Moçambique para o Brasil. O governo tem até quarta-feira para explicar ao Supremo Tribunal Federal o decreto do chamado porte de armas. O Congresso já debateu o tema. A Câmara apontou inconstitucionalidades relativas ao Estatuto do Desarmamento e o Senado disse que Jair Bolsonaro extrapolou os seus poderes. O nosso correspondente Patrick Vaz vai ouvir um especialista.
Para o sociólogo e especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, o decreto que legaliza o que libera o porte de arma de fogo é inconstitucional.
Não há parâmetros legais que fundamentem um decreto presidencial que, por sua vez, revoga uma lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento. Um presidente da República, por mais que tenha defendido isso durante a campanha presidencial, não pode simplesmente, por um ato voluntário, de livre vontade, mudar o arcabouço legal de um país. Uma mudança como ele está instituindo, volto a dizer, liberando o porte da arma de fogo, exige necessariamente mudança de leis federais. E é por isso que, do meu ponto de vista, esse decreto presidencial não terá muita longevidade.
Segundo ele, o decreto pode dificultar a investigação de homicídios.
Por um lado, como é de notório conhecimento, mais armas de fogo com as pessoas tende a aumentar a probabilidade da ocorrência de homicídios, tentativas de homicídios e latrocínios. Por outro lado, há sim também um outro efeito não intencional dessa liberação do porte. À medida que mais armas de fogo estarão à disposição das pessoas, aumentará a probabilidade do roubo, do furto dessas armas. E à medida que elas forem adquiridas por essa comunidade criminosa, elas vão alimentar o mercado negro das armas de fogo. Sendo assim, essa medida certamente vai alimentar ainda mais o crime e dificultar o trabalho investigativo da Polícia Civil no Brasil.
Repórter Patrick Vaz.
Espaço para a Economia, convosco, como sempre, o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos com um alerta. Os países africanos precisam de 500 mil milhões de dólares para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas, disse o vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Charles Bomá, durante uma conferência em Abidjan, organizada por aquele banco e pelo Banco Mundial sobre o tema do sobreendividamento em África. Nos últimos 7 anos, o perfil da dívida da maioria dos países de médio e baixo rendimento em África deteriorou substancialmente, o que fez com que o número de países classificados como tendo uma dívida problemática, ou seja, acima do limiar de sustentabilidade, tenha passado de 9 para 17 entre 2013 e 2019. Entre eles estão Cabo Verde, Angola e Moçambique. Charles Bomá vincou que o sobreendividamento de vários países africanos está no centro de muitas discussões que decorrem nesses dias e exemplificou com o aumento do capital em preparação para o BAD e com o reforço financeiro do Fundo Africano de Desenvolvimento. Aqui nos Estados Unidos, as principais empresas de tecnologia, incluindo a Google, começaram a suspender os negócios com a gigante chinesa de telecomunicações Huawei, em resposta às medidas impostas pelo presidente americano. A agência de notícias Bloomberg indicou que Alphabet, empresa-mãe da Google, já decidiu cortar o fornecimento de equipamentos informáticos e alguns serviços de programação para a gigante de telecomunicações chinesa. Da mesma forma, os principais fabricantes de processadores, como a Intel, Qualcomm, Xilinx Inc. e Broadcom, já informaram os seus funcionários que vão deixar de fornecer equipamentos à Huawei até nova ordem em contrário. Na passada quarta-feira, Donald Trump declarou emergência nacional e emitiu uma ordem executiva a proibir empresas do país de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas estrangeiras consideradas em risco. Entretanto, a Bolsa de Nova York iniciou hoje a sessão com perdas penalizada pelo setor tecnológico, que se recende a anunciar a suspensão de negócios de várias empresas, como a Google. No final da manhã, o índice Dow Jones descia 0,38%, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 1,52% e o índice alargado S&P 500 recuava 0,67%. Em Moçambique, a hidrelétrica de Cahorabassa vai realizar uma oferta pública de venda de 2,5% do capital através de 680 milhões de ações a 3 meticais, cerca de 5 cêntimos de dólar cada, anunciou hoje a empresa pública. Pedro Couto, presidente do Conselho de Administração daquela empresa, disse que a operação vai certamente dar um impulso no mercado de capitais no país. E mais importante que os números, continuou, a oferta pública vai dar um sinal concreto de empoderamento económico dos moçambicanos. A subscrição decorre de 17 de junho a 12 de julho e é dirigida a cidadãos e empresas de Moçambique.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Olá, Ana.
Olá, Mayra. Olá, DJ UPS, tudo bem? Ele está a fazer ali aquela careta, mas parece que está tudo bem. No matter how tough I would have dared, only to you I would reveal my tears. E o Festival Essence de New Orleans, também conhecido por Nola, já está alinhado e uma das grandes surpresas é a presença da antiga primeira-dama Michelle Obama. Não sabia que ela cantava, Mayra, mas pronto, tudo bem. Esses são os 25 anos do Nola, que vai ser de 4 a 7 de julho, e no cartaz há nomes como Missy Elliott e Mary J. Blige. Agora já percebo. Pronto, ela não canta, mas encanta. E é Mary J. Blige que estamos a ouvir com 911. I'm in trouble, I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble, I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullet in my heart. E olha, esta semana há surpresas incríveis nesta tabela. Há aqui umas descidas bem interessantes e umas aparições mais interessantes ainda. Mas antes disso, vale a pena vermos que Daddy Yankee está a fazer sucesso no top latino dos Estados Unidos. A sua música Com Calma, com a participação de Katy Perry, lidera esta tabela. Vamos ouvir. Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos começar com uma descida alucinante. É de Ariana Grande, ou Extraordinária, como a Mara lhe chama, e os 7 rings da Ariana Extraordinária, que estava na 6ª posição na semana passada. Nesta semana estão... caiu, número 10.
I'm not
descida aí para a Ariana, mas Billie Eilish, com o seu Bad Guy, conseguiu manter o nono lugar. Grande, vamos, e Billy Halley, vamos para Alzi, a minha menina querida, gosta imenso do cabelo azul que ela normalmente aparece em palco. E pronto, olha, também foi mais outra, caiu uma posição, passou de sétimo para oitavo. Aqui já toda a informação sobre o nosso Top 10 americano que está disponível no nosso website
www.voportugues.com. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e
Facebook.
E
a Voa Português. Exatamente, podem pôr, não? Nas redes sociais é só Voa Português.
No nosso site é que é voaportugues.com.
Estamos só aqui a enrolar porque vamos falar de mais uma descida.
É mais uma descida alucinante. É
aqui de Post Malone, isto é ali, que é uma música que a Ana gosta muito.
É a música do girassol.
É, exatamente.
Desceu.
Quantas posições, Ana?
Três? Pelo que eu vejo aqui. Três posições.
Estava em quinto.
Portanto, está em sétimo.
Está em sétimo. Desceu duas posições. Não é bom, não está assim tão mal. Vamos ouvi-los. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower, I think your love would be too much. Or you'd be left in the dust, unless I stuck by.
Continuamos com Post Malone. Esta era a outra música de Post Malone que tem estado aqui na tabela das 10 mais. Desceu, caiu 3 posições. É um tombezito valente. É o UAU. Esta semana está em 6º lugar. Says she tired of little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like a little toy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of stores. 720S pumping, fall out boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning.
get it stormy. Honey deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. Honey bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club.
Ana, já falamos do Post Malone duas vezes, não é? Vale a pena também lembrar que se gostas de uma música muito especial...
Podes pedir para a Voz da América no, WhatsApp, no nosso WhatsApp. Já me lá foi a língua, é mais um 908-625-584. Não esqueças de pedir, nós tocamos.
É verdade. E agora vamos tocar uma música nova.
Exatamente, entrou diretamente para o quinto lugar. Ele é o Logic e ele vive aqui perto de nós, até aqui na área de Washington, e ele canta com o Eminem. E o que é que ele nos traz?
Homicide.
I'll be feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady, and even a baby. I'm feeling like I'm Slim Shady. There's nowhere to hide. We call this the genocide. Hit them with that dude, and then they die. We gon' leave them crucified. We can shit up genocide. I got rips, I got gloves, I got rare designer clothes. No, we ain't that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of rap, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, no, oh, no, no, please do not do that. You gon' get smashed. You gon' make Bobby get snapped. You gon' make Bobby boy snap. You gon' make Bobby boy snap. Bobby boy. Walk rap. Bustle like an addict with a semi-automatic. Who'd have had it? Any ready for anybody to buck back? Go to catch a vibe. Ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even so, I slide. No, walk that. Bobby feeling villainous. He killing us. I'm coming for your man and his lady. And even a baby. I'm feeling like I'm Slim Shady. Like Jay-Z. Jiggas up. You walkers who didn't write anything. You're getting washed. Like bathing. Young Hova. I know hitters like Yankees. Gun
toes. Triggers like crazy. Homicide. Tivemos aqui a presença de Logic com Eminem. É mesmo uma música Eminem e a Logic.
É verdade.
E agora vamos para os Shakers.
Vamos para aqueles irmãos, os Jonas Brothers, que têm a música...
Saca, é o sugador.
É o sugador, exatamente.
E eles andam a socar aqui nesta tabela, não
é?
É,
okay, então só dá bem.
Agora para fazer dinheiro, mas pronto.
É, é mesmo, Ana. Quarto, estão em quarto lugar e estão há 10 semanas no top.
I'm a sucker for you. Stay the one and never go anywhere blind. I'm a sucker for you.
Quedas aqui das descidas e Taylor Swift, esta menina bonita que está a fazer dinheiro, também não se aguentou ao balanço. Segundo lugar na semana passada, está em qual lugar agora? De terceiro.
Te espero, Ana.
E como é que se chama aquela canta?
Me.
Tinha que ser da Taylor Swift.
You'll never find another like me.
Quem é que
é mesmo? É alguém de origem portuguesa? É um luso canadiano?
A minha mãe adora este mundo também.
Aliás, não é só a tua mãe, há muitas meninas que gostam, mas pronto, a tua mãe tem muitas rivais, mas não faz mal. E é uma entrada retumbante para os 10 mais, que caiu logo em segundo lugar, não é?
É verdade, Ana.
E assim, if I can have you, é assim, se eu não pode ter a ti, tenho outra, deve ser.
Isto é para as fãs, não se preocupem.
Ser. Exatamente.
Não der para uma, dá para outra.
Shawn Mendes. If I can't have you, I can't write one song that's not about you. Can't drink the things I'm thinking about you. Baby, too late to tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm so sorry that my time is off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance, I know.
Ana, acabamos de ouvir este segundo lugar, nova música, vamos ver quanto tempo é que se aguenta, não é?
Exatamente, vamos ver, de facto entrou logo para segundo lugar e agora vamos ficar com alguém que está há 10 semanas no top. Na semana passada está em primeiro lugar, é aquele homem que já deveria ter mudado de nome, mas ainda não mudou. Mas pronto,
é verdade.
Trata-se
Lil Nas X.
E traz-me Old Town Road, como nos vamos despedir.
É, sim, senhora Ana, eu sou a Mara de La Salle.
E eu sou quem?
Ana Guedes.
E quem é que está do lado de lá?
DJ P.
E pronto, até para a semana então. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me. 14 horas 26 minutos 45 segundos, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 20 de maio de 2019. O ministro dos Estrangeiros iraniano Javad Zarif afirmou que o presidente americano Donald Trump deveria tentar usar o respeito em vez da ameaça nas suas declarações sobre o Irão. Zarif respondeu assim a um tweet do presidente que no domingo afirmara que se o Irão entrar em confronto com os Estados Unidos, então isso será o fim do Irão. O ministro iraniano disse que o Irão existe há mil anos e que todos os absurdos desapareceram, acrescentando que terrorismo económico e ameaças de genocídio nunca porão fim ao seu país. Então, o Departamento de Estado afirmava que um foguetão atingiu a chamada Zona Verde da capital do Iraque, Bagdá, a menos de um quilómetro da embaixada americana, mas não se registaram danos ou feridos. Anteriormente, os Estados Unidos tinham avisado a possibilidade de ataques contra interesses americanos no Iraque, afirmando que o Irão seria responsabilizado por qualquer ataque levado a cabo pelos seus aliados naquele país. A gigante companhia de busca da internet Google disse hoje que vai restringir o acesso da companhia de telecomunicações chinesa Huawei ao seu sistema operacional Android. Isto depois do governo americano ter declarado a Huawei como uma ameaça à segurança nacional. A Google e a Huawei sublinharam que entre milhões de telemóveis da companhia chinesa em uso em redor do mundo continuarão a ter acesso aos serviços da Google já instalados, como mais a decisão do governo americano poderá limitar a fatura de transferência de atualização. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 20 de maio de 2019, despedimos agora, dizendo a todos muito boa noite. Então, até amanhã. This program has come to you from the Voice of America, Washington.